Boa tarde. Então, a gente vai apresentar mais um serviço da Primeira DRACO, que é a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, e foi desmantelado uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. O Dr. Marcos, junto com a equipe dele, vão passar os detalhes dessa operação.
Então, boa tarde a todos aí. Gente, primeiramente, que eu gostaria de deixar esclarecido que o DOESP tem se dedicado nas últimas investigações a fazer levantamentos financeiros de organizações criminosas, principalmente. Tá? Nós estamos tentando ao máximo descapitalizar essas organizações criminosas para que as mesmas fiquem enfraquecidas e fiquem por um tempo fora do mundo do crime. Então, após 9 meses de investigação, o DOESP, através da Primeira DRACO, conseguiu desarticular uma organização criminosa especializada em tráfico ilícito de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Essa investigação financeira que eu disse anteriormente conseguiu identificar vários veículos de luxo e bens imóveis de propriedade dessa organização criminosa. Esses bens, tanto móveis quanto imóveis, no sentido dos veículos, e esses bens imóveis, já totalizam aproximadamente 6 milhões de reais. Todos esses bens serão sequestrados pelo Estado, tá? Já estão de posse da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, será requerido, né, o sequestro de todos esses bens. Foram presos nesta operação 10 pessoas, sendo o líder dessa organização criminosa preso. Esse líder, ele é o responsável por abastecer vários pontos da região da capital e região metropolitana de drogas, principalmente maconha. Ele foi preso na cidade de Uberlândia pelo DOESP e ele era o responsável por ir até a região de fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai, onde ele destinava grandes remessas de entorpecente para a capital. Foram presos também os gerentes dele na cidade de Nova Lima, e demais integrantes dessa organização criminosa. Todos com a função delimitada dentro dessa organização criminosa. Cada um exercia uma tarefa específica, qual seja, o líder era o responsável por negociar essa remessa de substância entorpecente, tem a pessoa responsável por trazer essa droga até o estado de Minas Gerais, tem a pessoa responsável por distribuir nas chamadas boca de fumo, e tem as pessoas responsáveis por realizar a venda no varejo. Todas essas pessoas foram presas. Então, é uma operação que se conclui com sucesso, tendo em vista que pega desde o líder até o que a gente diz de soldado de vapor, do tráfico, lá no fim da cadeia.
Tem algum aglomerado, como é o estado simples atual?
Ele atuava bastante no Alto do Gaia, em Nova Lima, em região leste de Belo Horizonte. Vários aglomerados. Os veículos estão aí disponíveis para filmagem, tá, se vocês quiserem. E os bens imóveis que vão ser sequestrados são apartamentos e lotes e residências que estão em nome dos integrantes desta organização criminosa. Tá? A operação chama Viribus e volta a afirmar aproximadamente 6 milhões de bens apreendidos desta organização criminosa. Nós acreditamos mais do que 2 anos.
E qual a quantidade de drogas eles vendiam durante um ano? Qual período?
Nós não temos quantidade, nós não gostamos, primeiro nós não gostamos de falar especificamente em quantidade de substância entorpecente, mas Essa organização criminosa era responsável por abastecer Belo Horizonte e região metropolitana de toneladas de substância entorpecente. Em uma das ocasiões foi apreendida a quantidade de mais de 1,3 tonelada de maconha.
E eles viviam vida de luxo?
Sim,
viviam
em apartamento. Um dos gerentes do tráfico, ele residia em um apartamento de luxo no bairro Buritis.
Com quadro de tênis?
Com quadro de tênis e totalmente incompatível. Porque ele não tem trabalho fixo, não tem emprego fixo e ostentava veículos de luxo, veículos de valor aproximado em torno de 300 a 500 mil reais cada veículo. Veículos tais como Porsche, Audi, Mercedes e outros. Nós conseguimos apreender um Audi A7, que é o top de linha da Audi, e uma Mercedes E500 blindada. O líder dessa organização criminosa já foi preso 3 vezes pelo DOESP. Foi preso numa ocasião, saiu foragido do Seresp Contagem, foi preso novamente na cidade de Uberlândia. E nessa operação nós também cumprimos um mandado de prisão temporária contra ele em relação a esse tráfico de drogas, essa associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Todos os integrantes da organização criminosa serão indiciados. Tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
É o que fugiu em dezembro?
Sim.
A gente fez a apresentação até mesmo dessa operação, não é? Foi
isso. Sim. Foi um que fugiu em dezembro, sim. A véspera do Natal. Ok?
Todas as prisões são temporárias?
Todas as prisões são temporárias. Tá? Eu gostaria de ressaltar novamente que todos os presos têm a função específica nessa organização criminosa. Do chefe, a pessoa responsável pelo chefe, o chefe, pessoa responsável pela movimentação financeira da organização criminosa, pessoa responsável por auxiliar no transporte da substância entorpecente da região fronteiriça do Brasil com o Paraguai para a capital, os gerentes do tráfico e os conhecidos vapor, que são aquelas pessoas que vendem a substância entorpecente no varejo ali para o usuário final. Ok?
Doutor, o senhor falou que uma apreensão que foi significativa, foi essa apreensão que deu início à investigação?
Não. Essa é uma das apreensões de maconha que pertencem à organização criminosa.
O que fugiu é o líder?
Sim.
Do presídio?
Sim.
O que deu início?
A quantidade de maconha trazida, a gente gosta de falar região de fronteira, não do Paraguai, região ali de Ponta Porã, Amambaia, para a capital, e também o alto poder econômico da organização criminosa. Até o presente momento, são 6 milhões de bens identificados pela Polícia Civil. Hoje nós já estamos fazendo os interrogatórios dos integrantes dessa organização e outros bens já foram identificados. Então a gente acredita
aumentando essa cifra.
Que essa cifra aumentará. Eu não posso falar a quantidade, mas essas cifras ainda aumentará. Então a gente acredita que trata-se de uma das maiores organizações criminosas, a gente pode afirmar isso, uma das maiores organizações criminosas dedicada ao tráfico de drogas já desmantelada no estado de Minas Gerais.
É uma perda grande, né? O tráfico. Sim. Para ver se o cara, seu pai, no tráfico, no Gerais, na criminalidade, essa grande desarticulação?
A gente espera um impacto muito grande na redução do tráfico de drogas com relação a, até eles próprios, né, já nos declararam que vai diminuir a quantidade de movimentação de substâncias.
Pelo menos nas regiões deles.
Nas, né, regiões deles, por enquanto. Né? A gente sabe que é por enquanto, porque o tráfico de drogas, infelizmente, é aquela questão rotativa que prende um, né, surge outro. Mas por isso que nós estamos tentando aqui no DOESP, e é o principal objetivo do departamento, é tentar tirar os bens dessa quadrilha, porque aí eles custam a se reestruturarem. Entendeu? Porque é importante a gente pegar maconha, cocaína, crack, etc. Sim, é muito importante a gente tirar isso, até por questão de saúde pública. Mas é mais importante ainda a gente retirar dessas organizações criminosas os bens, tanto os móveis quanto imóveis e quanto valores também. É, uma pessoa responsável pela movimentação de dinheiro foi presa, prestes a efetuar um depósito também, desculpa, eu esqueci essa parte, foi presa prestes a efetuar um depósito de R$70 mil, em apenas um dia de movimentação do tráfico de drogas. Então você vê o poder econômico dessa quadrilha. Em apenas um dia ela iria depositar um montante de R$70 mil.
Agora, estamos finalizando o inquérito?
Estamos terminando de fazer os levantamentos, identificando outros integrantes da organização criminosa, terminando de fazer os levantamentos quanto à questão de bens. Tá? É, tantos também móveis quanto imóveis. Isso demora um pouco, tem que fazer consulta em cartórios, etc., mas tudo isso já está sendo feito pela equipe de investigadores. Tá? Já existem vários imóveis, eu posso afirmar aqui, aproximadamente 8 imóveis já identificados, entre valores de 100 até 500 mil de imóveis. E veículos, tem veículos aí apreendidos de 80 até 500 mil.
Todos os integrantes já tinham passagem? Todos os 10, 3?
Não, salvo engano, um não tem passagem. Então você pode pôr a maioria com passagem, com histórico criminal, pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.
Agora, esse que fugiu, ele tinha sido preso 3 vezes, todas as 3 por tráfico?
Sim.
Ele é o líder?
Ele é o líder.
O que ele estava fazendo em Uberlândia?
Ele estava foragido do sistema prisional. E ele também estava em Uberlândia. Uberlândia, não só Uberlândia, a região do Triângulo, é uma região que fica próxima à rota utilizada pelos narcotraficantes para a chegada da maconha até a capital.
Ele estava vivendo numa casa lá de alto padrão também.
Vivia em uma casa de alto padrão também. Nós temos um vídeo que a assessoria passará aí. Tem a ação da polícia nesse hotel, nesse apartamento de luxo no Buritis, né? Sim, no Buritis. Tem quadro de tênis e todos os aparatos.
Esse Buritis foi preso quando?
Essa operação foi deflagrada. Em janeiro, e o do Buritis foi preso na quinta-feira passada.
Então as prisões começaram em janeiro?
Sim.
E a última foi quinta-feira?
Sim.
Quinta-feira, dia 30, né?
Prisão de um gerente, né?
Tá? Então foram presos todos os líderes da quadrilha, os gerentes, as auxiliares financeiras, a gente pode dizer assim, e a pessoa responsável pela venda ao consumidor final.
Tinha algum menor, não, né?
Não, nenhum menor. Tem duas mulheres. Essas mulheres eram as responsáveis. As mulheres eram as responsáveis pela movimentação financeira da quadrilha.
Nós só podemos falar que foi um pouco inverso? Chegaram até essa quadrilha e depois a prisão do principal?
Nós prendemos o principal e depois viemos prendendo os demais.